temporária das portagens nas autoestradas que servem os concelhos afetados. Não faz sentido cobrar a quem perdeu quase tudo. Num momento destes, o Estado deve ser apoio, não obstáculo. Segundo, recomendar ao Governo que negocie com a Comissão Europeia uma extensão especial de prazo nas componentes do PRR relativas à habitação e infraestruturas. O PRR não pode transformar-se num entrave burocrático quando o país precisa de reconstruir com urgência. O Governo tem o dever de defender Portugal com firmeza. Perante prejuízos desta dimensão, impõe-se reprogramar, agir e acelerar. Sejamos claros, a resposta foi insuficiente. Falhou na prevenção, falhou na coordenação e falhou na rapidez. Mas não posso terminar sem deixar aqui uma palavra de reconhecimento e profundo apreço aos bombeiros portugueses. Ontem foram destacados os cerca de 4.500 militares que estiveram no terreno. E bem, mas não houve uma única referência aos bombeiros. Estiveram no terreno, em média diária, mais de 6.200 bombeiros, muitos deles voluntários, que arriscaram a vida e foram, mais uma vez, a primeira linha de resposta às populações. Não podem ser ignorados. Portugal deve-lhes respeito, gratidão e reconhecimento institucional. Senhores deputados, estamos com quem sofre, com quem trabalha e com quem reconstrói, porque quando a tempestade passa, o sofrimento fica e a obrigação do Estado é estar presente. Este partido e os deputados desta bancada não abandonarão o povo português, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Tem até um minuto para efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Quando uma tempestade arrasa casas, empresas, estradas e florestas, o Estado não pode responder com papéis, carimbos e meses de espera. Tem que responder com ação concreta. Entendo, pois, que estas propostas de lei e os diferentes projetos de resolução não são um capricho legislativo. São, acima de tudo, uma resposta concreta que se pretende dar a uma calamidade concreta. É permitir que se reconstrua infraestruturas sem bloqueios burocráticos, é dar instrumentos às autarquias para limpar e gerir os seus espaços florestais, antes, acima de tudo, que a próxima época de incêndios transforme este desastre numa tragédia. Mas atenção, simplificar não é facilitar abusos. Por isso é muito importante estar bem atentos a quem tenta aproveitar-se da dor destas populações afetadas por esta calamidade. O que está aqui em causa é simples. Ou ficamos presos à burocracia ou escolhemos estar ao lado das populações afetadas. Eu escolho, muito sinceramente, estar ao lado das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do PSD. Até 2 minutos e 44 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Portugal viveu no início deste ano um dos momentos mais graves da sua história recente, o chamado comboio de tempestades, com particular gravidade da tempestade Christine, e foi antes de mais uma tragédia humana. Vidas foram perdidas, perdas irreparáveis que impõem a esta Assembleia respeito, memória e responsabilidade. Às vítimas e às suas famílias devemos solidariedade, mas devemos também compromisso. Compromisso de agir com rapidez, com eficácia, com resultados concretos na vida das pessoas. No distrito que represento, Leiria, essa realidade foi particularmente dura, assim como no distrito de Santarém. No terreno vimos empresas paradas, escolas danificadas, estradas interrompidas, famílias obrigadas a recomeçar praticamente do zero. Perante esta dimensão, o Governo declarou a situação de calamidade e respondeu desde a primeira hora. Em 15 dias começaram os primeiros pagamentos.
mais de 14 mil pessoas já recorreram ao apoio e à reconstrução de habitações. Foram mobilizados 650 milhões de euros para infraestruturas públicas. O pacote global ascende já a cerca de 3.500 milhões de euros. Nunca o país respondeu com tanta rapidez. Mas, senhoras e senhores deputados, não basta mobilizar recursos. É preciso garantir que não ficam bloqueados na burocracia. Este diploma cria um regime excepcional e temporário de simplificação administrativa para que a reconstrução aconteça no terreno e não fique presa na burocracia. Falamos de expropriações urgentíssimas, quando a segurança o exige. Falamos de simplificação de procedimentos. Falamos de gestão florestal urgente e particularmente relevante no território como o Distrito de Leiria. Falamos de substituir controle prévio para controle posterior, mantendo plena responsabilização. Falamos de uma solução que é limitada no tempo e no território. Isso não é fragilizar o Estado. É permitir que o Estado funcione quando os cidadãos mais precisam dele. Alguns dirão que é perigoso flexibilizar. Eu pergunto, é mais responsável atrasar a reconstrução de casas, adiar a reabertura de escolas, retardar intervenções florestais urgentes? Senhoras e senhores deputados, num momento como este, a pior resposta seria a inércia. Se a tempestade foi excepcional, a resposta tem de o ser também. Não podemos permitir que a burocracia seja mais forte do que a necessidade das pessoas. Ninguém pode, naquele território, aliás, naquele território ninguém compreenderia se não estivéssemos todos juntos para acudir a um momento de tanta dor. Este é o momento de dignificarmos a função para a qual fomos eleitos. Como dizia ontem o Sr. Primeiro-Ministro, este não é o momento de sofrer de partidarite. Isto porque no topo das nossas prioridades têm de estar as pessoas. E são essas mesmas pessoas que merecem todo o nosso respeito e ação. Por eles e por Portugal, vamos reerguer aquele território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção de até 6 segundos do Grupo Parlamentar do Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Livre apresentou dois projetos de lei e, em coerência com o espírito construtivo que este momento nos exige, vão baixar a comissão sem votação. Um deles, que tem a ver com os apoios diretos, não pode ficar muito tempo a marinar e, portanto, nós queremos perceber do Governo e das forças que o apoiam a abertura para podermos trazê-lo à votação o mais rapidamente possível e gostaria de fazer aqui este anúncio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda no período de intervenções e até 38 segundos, pela parte do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, para responder ao Sr. Deputado Paulo Núncio e ao Sr. Deputado Bruno Nunes. A expropriação urgentíssima não foi criada por esta proposta de lei agora apresentada. Ela já existe no Código das Expropriações, designadamente no seu artigo 16º. E o seu fito permanece o mesmo. Eu queria deixar duas mensagens a esta Câmara. O modelo de expropriação urgentíssima que está nesta proposta de lei não acrescenta nem retira nada ao regime geral desta figura que está no Código das Expropriações. O respeito pelo direito da propriedade, tal qual está definido na Constituição e na lei, é absoluto. E, portanto, todas as garantias jurisdicionais, todas as garantias administrativas estarão presentes e o Estado de Direito estará presente também. Muito obrigado.
Então, continuando com a palavra e agora para o encerramento deste ponto, tem a palavra o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falou-se aqui muito neste debate no alargamento do regime da calamidade ou o alargamento da situação da calamidade. O Governo ontem, pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, já respondeu claramente a esta situação. Ancoramo-nos nessa declaração do Sr. Primeiro-Ministro e já agora também a de autarcas, como a Sra. Autarca de Coimbra, que também vai ao encontro daquilo que, neste momento, sobre essa matéria, o Governo pensa. Nós criamos, com esta proposta de lei e com o decreto-lei já referido e que está em vigor, um regime para o presente e para o futuro, para que os poderes públicos possam dar resposta a situações emergentes e graves como esta que neste momento estamos a enfrentar. Neste final de debate, não estamos aqui para prolongar divergências, mas para afirmar um propósito comum. Transcende esta questão, questões ideológicas, obstáculos orçamentais e burocracias ultrapassadas. Tudo aquilo que aconteceu, e muito grave foi, não quebrou o país, não quebrou o Estado e não irão quebrar o ímpeto deste governo na resposta que está em execução a esta calamidade. Portugal já atravessou crises profundas, mas soube sempre superá-las. Hoje, o país exige de todos nós a mesma capacidade, a mesmo acompanhamento e a mesma responsabilidade. Todas as famílias que enfrentam dificuldades, nós garantimos. Terão apoio, terão acompanhamento. Às empresas que sofreram danos, garantimos. Não serão deixadas para trás. Aos agricultores que viram o seu trabalho comprometido, afirmamos, o Estado está e continuará presente. Não prometemos ilusões, garantimos trabalho e apoio. As tempestades passarão, a nossa capacidade de resposta permanecerá. Portugal não se resigna, não se deixa vencer pela adversidade. Portugal levanta-se, reorganiza e vai continuar a avançar. A tempestade pode ter sido...
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradecemos a presença do Governo. Vamos passar ao próximo ponto de ordem de trabalhos, que são votações. Solicito aos serviços que abram, então, o sistema de avaliação de quórum, por favor. Pergunto aos senhores deputados, senhoras e senhores deputados, se alguém não conseguiu registar-se. Do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o senhor deputado João Ambrósio, peço que considerem também o registro.